Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando em Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aí chegando com o tema reencarnação. Esse é o nosso tema de hoje. A equipe está toda posta. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Também aqui do nosso lado, fazendo os comentários, o Marinho Bardella. Hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso querido companheiro Heinz Donnersteg. O Heinz, que é um grande tarefeiro aí da Seara Espírita, está conosco hoje para falar sobre a reencarnação. Bom dia, Heinz. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar esses momentos de aprendizado, de vivência do Espiritismo. É sempre muito bom.
Muito bem. A questão da reencarnação é a que suscita a maior diferença entre o Espiritismo e as demais religiões estruturadas. Hoje nós vamos discutir esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Mas a pergunta que é a básica disso tudo, né? Que diferença tem entre reencarnação e ressurreição? Se tem diferença, explica isso para a gente adequadamente.
Existem muitas pessoas que acreditam que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa, né? Sendo que não é bem assim, né? A ressurreição seria basicamente a pessoa ressurgir ou renascer no próprio corpo, no mesmo corpo em que ela vivia, né? Onde a reencarnação já não, seria ela retornar à carne num corpo novo, né? Ou seja, ela morre, deixa esse corpo e depois de algum tempo ela retorna em outro corpo novo. Então existe essa diferença básica. Na ressurreição você voltaria no mesmo corpo, na reencarnação você volta num corpo novo.
Quer dizer, para o nosso ouvinte que tá ouvindo a gente aí pela primeira vez hoje, a ressurreição seria o indivíduo morreu materialmente, é isso, Marinho? E depois volta do mesmo jeitinho que foi embora, morreu, acabou e volta do mesmo jeitinho. E a reencarnação não é bem isso, né? Ele volta em espírito, já num outro corpo. É isso mesmo, Marinho?
Sem dúvida, acho que a ideia tá precisa. E essa ideia, de uma certa maneira, ela é bastante reforçada por fatos que aconteceram na época do cristianismo nascente, né? Ou seja, quando uma pessoa que sabidamente faleceu, que sabidamente morreu, e ela de alguma forma surge de novo, né? Então a ressurreição vem de ressurgir, né? E nós não temos o caso do retorno de Jesus, né? Após os 3 dias da crucificação, por exemplo, ficou catalogado como ressurreição, né? Exatamente porque só que as pessoas não perceberam que ele retornava em espírito, não retornava,
não voltou em corpo.
Não era o corpo material dele, quer dizer, podia até ser um fenômeno, um corpo mais sutil,
um
mais,
denso,
mais um pouquinho, né? Materializado, mas era ele mesmo em espírito que dava uma densidade material naquele corpo que ele tinha antes para ele poder. E assim ficou a ideia da ressurreição, né? E há outros exemplos também, né, de pessoas que... então, todas as épocas da humanidade, tem pessoas que veem os espíritos tão claramente como se fossem... Uhum. E vem essa ideia de ressurgir, da ressurreição.
Agora, Raiz, esse assunto, Raiz, ele é bastante polêmico. A gente não tem dúvida que ele sempre suscitou divergências do espiritismo em relação às outras religiões, mesmo as religiões cristãs. Sempre foi polêmico. Agora, é o Espiritismo que descobriu esse assunto? A reencarnação foi descoberta pelo Espiritismo? O Espiritismo é o, vamos chamar assim, é o pai da reencarnação?
O pai, não é o pai da reencarnação, o Espiritismo. O Espiritismo talvez tenha explicado de uma maneira muito clara e simples a reencarnação, mas praticamente desde que o mundo é mundo, né? Se acredita na reencarnação, né? Existem inclusive alguns arquivos históricos aí no Egito. Os egípcios acreditavam muito na reencarnação. Nas próprias pirâmides existem lá aqueles hieróglifos dizendo e contando histórias nesse sentido. Os budistas, os hinduístas, essas regiões orientais aí acreditam muito na reencarnação, né? Até mesmo algumas tribos muito primitivas também tem isso, essa crença. Então a reencarnação ela parece que já veio já junto do próprio homem, né? O Espiritismo só explicou um pouquinho melhor para as pessoas entenderem como a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Ela pode até estar levando a fama de ter descoberto, mas não é o caso, não.
Tá certo. Agora, deixa eu questionar aqui. Hélio de la Noce, o nosso companheiro Hélio, está chegando aqui. Seja bem-vindo, Hélio. Bom dia.
Bom dia a todos.
O Hélio, conta uma coisa pra gente. O Espiritismo, ele, como o Hans está dizendo, o Espiritismo ele não é o pai, entre aspas, da reencarnação. Mas o Espiritismo se propõe a falar da reencarnação, a estudar a reencarnação. É no Centro Espírita que a gente estuda a reencarnação ou as pessoas podem estudar a reencarnação fora do Centro Espírita?
Olha, eu acredito que nos dias de hoje, né, nos dias atuais, esse estudo é feito nos Centros Espíritas, mas nós temos notícias que hoje algumas universidades também já têm algumas cadeiras onde se estuda a reencarnação. Já se fala sobre isso. E também é possível, não sei se já funciona, estava a funcionar uma escola fora do Centro Espírita também para dar essas informações sobre a reencarnação, já que, como eu ouvia os companheiros falando aqui, a reencarnação não é um produto do Espiritismo, né? Quer dizer, não é uma coisa que o Espiritismo inventou ou criou, né? A reencarnação ela tem a vantagem para que todos estudem, né? Quer dizer, ela é interessante que todas as pessoas estudem, qualquer religião pode estudar a reencarnação. Então, mas hoje que eu tenho informação de principalmente se estuda nos Centros Espíritas.
Perfeito. Né? Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
No mundo inteiro existem várias ocorrências que levam a gente a imaginar ou suspeitar de uma reencarnação. Pessoas que se lembram de outra existência, pessoas que informam que de alguma maneira viveram uma outra vida, e isso levou a ciência a começar a se interessar pelo assunto. E a ciência, alguns ramos das ciências hoje em dia já começam a pesquisar. Existe inclusive um livro, não é religioso, é um livro de um cientista chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. O autor é o Dr. Ian Stevenson, e esse livro ele já rendeu inclusive um documentário no Discovery Channel ou no History Channel, mostrando alguns desses casos. Então, são evidências científicas. A coisa já começa a deixar de ter o aspecto religioso e começa a ser tratado como assunto de interesse da ciência.
Muito bem. Nosso tema de hoje estamos falando sobre reencarnação. A reencarnação, um tema tão importante, um tema tão controvertido, tão importante, e suscita diversos comentários. Hans Donnersteg, o nosso convidado de hoje. Hans, existe alguma citação na Bíblia sobre a reencarnação? Porque a gente fala da reencarnação, as pessoas dizem assim, mas a Bíblia fala alguma coisa de reencarnação?
A Bíblia, ela fala várias vezes sobre reencarnação e às vezes sobre ressurreição, dependendo da tradução, né? Como eu comentei, às vezes existe até uma confusão e mistura das palavras, né? Mas um caso muito clássico que está na Bíblia é quando Jesus fala de João Batista. Esse é o mais clássico que tem e o mais claro mesmo. Muitos outros são você precisa interpretar para entender que está se falando da reencarnação. Mas aquele onde Jesus ele comenta, olhando para João Batista, fala, este é o Elias, né? Ele voltou para terminar a sua tarefa. Né?
Elias o profeta.
Né? Então esse é o caso mais clássico que temos, né? Mas existem muitas outras, inclusive no Velho Testamento também, quando Deus fala
a Moisés, né, que recebeu, né, que ele fala assim: o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que vista a maldade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. O que ele está querendo dizer nessa interpretação? Ele está dizendo que você vai retornar na terceira ou na quarta geração. E tem inúmeros outros casos aqui, é que não consigo ler tudo, todo o parágrafo, para ficar mais fácil o entendimento, também em virtude do tempo, né? Uhum. Mas existem diversos casos.
Então, quer dizer, está citado, está mencionado, ele está lá.
Sim.
É só as pessoas quererem pesquisar um pouco mais e mais adiante, né?
Essa passagem do Evangelho em que Jesus se refere a Elias, né? Ela é muito clara, né? Não há como mudar quando os apóstolos interpelavam Jesus, né, sobre Elias, porque Elias como profeta dizia que ele também retornaria um dia, né? E os apóstolos perguntaram: mas e o profeta Elias?
Quando é que ele volta?
E ele claramente diz: olha, ele já voltou e não perceberam que ele voltou, né?
Vocês não perceberam, né? Que ele está aí, né?
E aí ficou claro que era sobre João Batista que ele falava, né? E o interessante é que, se a gente analisar, que de uma certa maneira Elias, ele profetizava a vinda do Messias, né? Como um dos profetas do antigo Israel, ele profetizava o retorno do Messias, né? Que a chegada do Messias, que ia mudar tudo, ia libertar as pessoas, tal. E o interessante é que ele retorna como João Batista, também na condição de profetizar a chegada do mesmo Messias, né? Uhum. Quer dizer, junto com a chegada de Jesus, ele volta lá já fazendo a profecia: olha, ele já chegou, já está entre nós, né? Interessante que o mesmo Espírito, né, cumprindo ao longo do tempo mais ou menos a mesma mensagem, né, que vinha passando.
Perfeito. Uma forma de interpretar a reencarnação, se nós quiséssemos usar um exemplo bem simples, né, bem simples, é olhar uma flor. A flor murcha, morre, né, e depois nasce ali no mesmo lugar uma outra flor quase idêntica.
Sim.
Né, quase idêntica, não é igualzinha, mas quase idêntica. Quer dizer, é um movimento de renascimento, de ressurgir, de voltar novamente à vida, de ter novamente alguma coisa diferente, né? Agora, Hélio Dona Nossa, fala para a gente, Hélio, um pouquinho a respeito da reencarnação. Especificamente, Hélio, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte se estudar a reencarnação pode ser, vamos dizer assim, saudável dentro de uma religião. Por que para a religião é importante estudar a reencarnação?
É muito importante por um aspecto. A reencarnação, ela elimina os dogmas. Muitos dogmas que tem da reencarnação, das religiões, é porque eles não encontram explicações plausíveis, explicações claras para como é que aquelas coisas podem estar acontecendo para alguma pessoa ou em algum local no momento presente. E com isso levam as pessoas até a duvidarem da existência de Deus, de que existe um Deus, de que existe justiça, de que existem essas coisas todas no universo. Quando você coloca a hipótese, você entra, pelo menos por hipótese, na reencarnação, você começa a encontrar explicações para que as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje com as coisas e com as pessoas, né? Então, acho que os companheiros até já disseram aqui, por exemplo, você pega uma criança, por que uma criança nasce, por exemplo, em situações totalmente inadequadas para o seu desenvolvimento, né? Com pais irresponsáveis, totalmente irresponsáveis, né? Irresponsáveis, em situação local inadequado, muitas vezes, e outra nasce em berço totalmente adequado, com pais responsáveis, com mães responsáveis, né? E por que uma nasce lá e outra nasce cá, entendeu? Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse a explicação através da reencarnação, né? Da necessidade daquela experiência, né? Então, pessoas que se encarnam em eternidade, outras pessoas desencarnam com 50, 60 anos, 70 anos, têm todas as oportunidades de errar, né? E outro desencarna com 3, 4, 5 anos de idade, e todas teriam o mesmo destino, teriam o mesmo julgamento no final. Se houvesse um juízo final, todas seriam julgadas igual. Uma não teve nem chance, nem oportunidade de errar, né? A outra teve 70 anos de vida, passou por todas as experiências, as dificuldades que uma pessoa comum passa. Então, essas coisas todas, quando nós levamos, essas questões são levadas para as pessoas que não estudam a reencarnação, elas não encontram explicação, e aí formam-se os dogmas, formam-se outros tipos de explicação que não convence a quem pensa um pouquinho, a quem se propõe a pensar um pouco, encontra explicação para isso, ela aceita como uma predestinação, né? Lá no passado fizeram uma predestinação, isso é predestinado a sofrer, isso é predestinado a ser feliz, isso é predestinado. Mas a própria predestinação seria uma incoerência para a existência de Deus.
Aliás, daí também surgem os preconceitos, né, Hélio, como você está dizendo. Né?
E essa questão que o Hélio coloca dos dogmas, eu acho que é muito importante a gente reforçar, porque nós, a grande maioria, vamos assim dizer, da população cristã, que foi educada sempre sobre princípios das religiões estruturadas, né? Trazemos esse dogma do céu e do inferno muito fortes, né? Desde pequeno a gente ouve, na grande maioria das pessoas falarem que se você cometer pecados vai para o inferno, se não cometer pecados vai para o céu, e que são condições eternas, né? E isso é terrível, né? Imagina uma criatura que tenha cometido um erro tão grave e que de uma maneira as religiões dizem para ele que ele vai para o inferno e que não tem mais solução, que não tem mais apelo, e que ele tem que ficar lá para o resto da eternidade, como é que é colocado, né? Então a ideia da reencarnação, que nasce muito antes do Espiritismo, né? A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos que os filósofos gregos já tinham, Pitágoras já falava da reencarnação, né? Ela vem como uma mensagem de consolo, né? Vem como uma mensagem que traduz a bondade de Deus. Porque por maior que seja o nosso erro, por maior que seja o remorso que a gente possa estar sentindo, por maior que seja a condição que a gente tenha falhado, a gente sabe que a gente tem uma nova oportunidade, né? Pode não ser nesta existência, mas é aquela ideia de que nós não vamos ficar condenados eternamente. Então veja, essa questão do dogma que o Hélio colocou é muito importante a gente pensar. Então quando a gente estuda, se aprofunda, a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a refletir sobre a responsabilidade dos nossos atos e a beleza da bondade de Deus, que está nos ensinando e está nos dando oportunidades da gente começar de novo e reparar os erros, né? Reparar as coisas equivocadas que a gente de alguma maneira fez e contribuindo cada vez mais para o progresso da humanidade.
Aliás, eu queria até sugerir para você, nosso ouvinte, que o Marinho e o Hélio agora fizeram duas colocações importantes na questão do conhecimento, que as pessoas busquem informações sobre o assunto, etc. Então, se você ainda tem algum preconceito a respeito da reencarnação, faça como as pessoas devem fazer. Busque informações sobre a reencarnação, né? Porque o que é o preconceito? É quando você não tem um conceito formado sobre alguma coisa e você diz assim, eu não gosto, não aceito, não sei, não quero nem saber. Então, na hora que a gente vai buscar conceitos melhores sobre o assunto, a gente começa a entender um pouquinho mais. E aí a gente vai tirando conclusões, né? É isso, Raíssa, você ia falar?
Apenas buscando uma informação, complementando, né, o questionamento anterior sobre as citações na Bíblia, e casualmente, né, essa passagem vem a complementar o que o Hélio e o Marinho acabaram de comentar nesse instante, né? É uma referência de João, né, onde Jesus, ao passar pela uma rua, viu um cego, né? E os seus discípulos o questionaram: mestre, qual foi o pecado deste homem, ou dos que o puseram nesse mundo, ou que causa deu a que ele nascesse cego? Foi a pergunta dos discípulos. E Jesus respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram nesse mundo, mas para que nele se patenteiam as obras do poder de Deus. Mais uma referência aí na Bíblia em relação à reencarnação, e completando aquilo que o Marinho e o Hélio acabaram de dizer. Ele nasceu cego, será que ele fez alguma coisa de errado tão grave antes de nascer que veio cego? Não, obviamente que não. Isso daí são Manifestação de justiça divina, né? Ou às vezes a pessoa até pede para vir nessa condição, para poder melhorar. É, no caso, pode ser revertido também. Porque muitas vezes a gente vem com alguma deficiência, não é porque uma penalização. O espírito, quando ele está lá do lado, né, no mundo espiritual, ele vê a vida de uma outra maneira. Então, ele não ter o dom da visão, né, nessa passagem, nessa vida, às vezes para ele é um meio facilitador dele passar por essa vida. Então, a reencarnação também pode ser explicada dessa maneira. Às vezes, ele não ver determinadas situações ou coisas, para ele vai facilitar ele passar por essa reencarnação sem errar tanto. Então, às vezes, a gente tem que pensar que, às vezes, determinados problemas não são castigos, sim pedidos dos próprios espíritos para que eles venham melhor. Está aí a lei e a justiça da reencarnação também, mais uma vez.
Sérgio, você queria fazer um comentário, né?
Até pegando esse gancho do Hans e até respondendo para a Lucila, da cidade de Tiradentes, que ligou aqui para a gente, falando a respeito de uma possível passagem da Bíblia, e eu gostaria de dizer para ela que essa informação não consta da Bíblia, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, normalmente os religiosos, eles acabam se perdendo um pouquinho na discussão da reencarnação, quando começam a se apegar a livros. Livros dependem de interpretação. A gente normalmente escuta ou um padre ou um pastor, ou mesmo um espírita, dizendo alguma coisa para a gente, e a gente começa a aceitar aquilo como verdade. Então, o convite que a gente quer fazer agora para o nosso ouvinte, para a Lucila, inclusive, é que pare um pouquinho e reflita a respeito da vida. Reflita a respeito dessa, não vou nem dizer da passagem de Jesus a respeito do cego, mas eu vou falar a respeito das pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Por que que aquela pessoa que pede esmolas aqui no centro de Santo André, sem as duas pernas, sem as duas mãos, nasceu daquele jeito? Que Deus é esse que faz uma criatura dessas passar uma vida inteira de sofrimento para absolutamente nada? Isso é um Deus bom? Desculpe, não é. Se a gente for imaginar uma única existência, esse Deus é um Deus cruel, porque condenou uma criatura que não tem culpa de absolutamente nada a uma vida de sofrimento inteira. Então, se a gente não colocar a reencarnação nesse processo, se a gente não colocar as novas existências nesse processo, a gente acaba desacreditando que Deus seja um pai de amor e bondade. Deus comete injustiça, e isso não é Deus. Então, sem a reencarnação, Deus não é perfeito. Essa que é a grande realidade. E eu insisto, não acredite na gente. Para um pouquinho e pensa. Chegue às suas próprias conclusões. Reflita um pouquinho a respeito daqueles casos que você mesmo conhece. Por que que uns são perfeitos e outros não são? E leva uma vida inteira nessa situação. Que Deus é esse, que pai de amor e bondade é esse, que permite uma injustiça desse tamanho.
E muito pelo contrário, ele permite que a pessoa volte e resgate os seus compromissos do passado, que é a questão da reencarnação do espírito voltando, né?
E sobretudo, né, nós convidamos as pessoas, tu falou preconceito, deixar de lado o preconceito, porque isso não vai invalidar a sua religião, onde você está, muito pelo contrário, vai fortalecer. Você vai ver que esse Deus que você acredita, ele é muito maior, ele é muito mais perfeito, né? Se é que pode dizer, existe alguma coisa mais perfeita, mais perfeito, né? Não sei que existe isso, mas ele é perfeito, né? E para que ele se torne realmente, em todos os aspectos da palavra perfeição, é preciso que se estude a reencarnação, senão ele não seria perfeito, e então não seria Deus. Então você um dia vai ter dúvidas a respeito disso, né? Pode ter dúvida. Então isso, a dúvida poderá abalar a sua fé. Então estude antes que a dúvida venha um dia abalar a sua fé, por um motivo qualquer, onde você, Deus parecerá para você injusto.
Maninho, queria fazer um comentário, Maninho?
Sim, e se por um acaso nós tivermos algum ouvinte que tenha preconceito, né, que não aceite a abordagem espírita, né, que não siga a abordagem espírita, né? Absolutamente, nós não estamos aqui fazendo proselitismo da religião espírita. Nós estamos falando de reencarnação, né? E reencarnação, a pessoa que quiser, as pessoas que são mais ocultas, que são mais acadêmicas, né, que são mais preparadas, vai estudar um pouquinho dos pensamentos de Pitágoras, vai estudar um pouquinho dos pensamentos de Platão, de Aristóteles, vai se surpreender, vai encontrar coisas nesse sentido. Ou pessoas que preferem outras religiões, vai estudar um pouquinho do budismo, né, onde a reencarnação também é um dos pilares, né, da, do processo de crescimento espiritual, de iluminação que existe. Então são muitos os caminhos para que a gente consiga entender o que significa a reencarnação para cada um de nós e por que que a gente precisa sempre se aprimorar, né? Por que que a gente precisa crescer espiritualmente, por que que a gente precisa conquistar a nossa luz interior através do crescimento espiritual.
Aliás, o nosso programa, Semana Boa Nova, jamais se predispôs aqui a fazer com que alguém mudasse de religião. O nosso objetivo é sempre e sempre será que você, nosso ouvinte, pesquise, vá buscar informações em todas as religiões, até para conhecer um pouquinho o que cada um fala e encontrar aí as respostas que você procura para os seus acontecimentos, para a sua vida, né? Ô Raiz, por que que as religiões estruturadas, já que nós estamos falando de preconceito, etc., as chamadas religiões estruturadas não aceitam a ideia da reencarnação oficialmente?
Essa palavra oficialmente vem bem a calhar, né? Porque, de maneira geral, a maioria delas, ou na quase a sua totalidade, sabe da existência da reencarnação. Mas existiriam talvez alguns problemas que eles talvez enfrentassem. Como, por exemplo, ter que reestruturar toda a sua religião. Esse acho que seria o problema mais básico que eles enfrentariam, né? E também, pegando essa linha aí do preconceito, né, muitas religiões, para auxiliar o ser humano, porque toda religião vem no intuito de auxiliar o ser humano a ser melhor amanhã do que é hoje, né? Ela, pegando essa linha de pensamento, ela vai fazer com que as pessoas serão na eternidade aquilo que elas são hoje. Então, por exemplo, um cara muito machão, muito bonitão, muito cheio de si, ele teria uma grande dificuldade, talvez, em aceitar que na outra encarnação, que seja futura, ele venha nascer uma mulher, né? Ou um homem muito rico, muito abastado, na outra encarnação ele vai nascer para poder aprender alguma coisa diferente, um pouquinho mais pobre, e vice-versa. O medo dele deixar aquilo que ele conseguiu hoje, o medo de reiniciar a vida novamente. Então a gente pega um pouquinho no egoísmo também, que as pessoas têm esse lado egoísta, por isso não querem acreditar na reencarnação. Se eu já fiz tudo certo nessa, tá bom, eu não preciso voltar para fazer tudo certo na outra. Mas as pessoas têm uma vida que é eterna, não é só essa. Então não podemos ficar só fechados nessa passagem. Nessa vida eu nasci, eu fiz tudo certinho na minha concepção, mas será que realmente fiz tudo o que precisava fazer? Não está faltando nada aí no meio do caminho que uma nova oportunidade não me faça vir para poder ressarcir, ajudar? Então eu acredito que a reestruturação seria a maior dificuldade, né? E não conseguiriam vender a imagem do inferno, né, ou do céu tão prometido, para que as pessoas fizessem esse esforço maior em se melhorar, né?
Muito bem, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Nós vamos deixar uma pergunta aqui para o Raiz responder no nosso retorno. Raiz, eu queria que você pensasse um pouquinho e respondesse para a gente se existe alguma comprovação de reencarnação por fatos incontestáveis. Você vai responder no nosso retorno daqui a pouquinho. Vamos voltar já.